Shut up and sit down.
Meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast elementar e bugue olá pessoas! Eu sou a Bia Bock, aqui comigo o Diego.
Fala meu povo, beleza?
E o Natiel.
Olá pessoas, tudo bom?
E hoje a gente está fazendo uma gravação surpresa sobre filmes que a gente gosta, a gente entende que eles são bons, mas que, tipo, não dá vontade de ver de novo, seja por qual motivo que for aí. E foi um tema trazido pela Natiel, aqui de surpresa, adorei o tema. E vamos lá, já que a ideia foi sua, qual que é o seu primeiro filme que, pô, curti, mas nem tanto assim pra parar de novo?
Acho que antes de entrar no filme, eu queria falar, queria só comentar, porque eu acho bem interessante essa ideia, sabe? Porque filmes que a gente gosta muito, que acha legal, que a gente, é normal a gente querer rever um filme que a gente gosta, né? Que achou legal e tudo mais, te reconhece como sendo um filme bom, mas tem, cara, tem aqueles filmes muito, muito especiais, assim, eles são muito bons, às vezes eles são obras-primas, mas por algum motivo a gente não quer revisitar eles, sabe? Eu acho que é bem curioso, acho que a gente vai ter uma conversa bem curiosa e bem interessante hoje. Cara, eu gostaria de começar falando sobre um diretor, cara. É um cara muito polêmico. Gente que odeia ele, gente que ama ele, assim, ele é um cara bem divisivo mesmo. É o Gaspar Noé. O Gaspar Noé, ele é um cara que, pra mim, ele tem uma genialidade, assim. Tem umas coisas que ele coloca na tela, nos filmes dele, e é claramente um lápis de genialidade, assim, mas ao mesmo tempo tem umas coisas muito bizarras, assim, e muito condenáveis que ele também expõe na tela e que ele coloca nas obras dele. Todos os filmes dele, de alguma forma, ele gosta, assim, numa essência humana muito profunda, seja de uma coisa, seja algo bom ou ruim. Mas, via de regra, geralmente vai pro ruim, sabe? Então, uma coisa que é bem comum nos filmes do Gaspar Noé, ter muita maldade, assim, muita vileza e chegar em lugares bem sujos, assim, do ser humano, sabe? Tu vai ter muita violência, muito abuso, muita agressividade nos filmes dele. E dentro desse contexto tem muita coisa artística ali, em termos de imagem, de composição, de movimentação de câmera, que é bem interessante. Ele é um cara que é muito vertiginoso, assim, nos filmes dele. O jeito que ele mexe a câmera é bem interessante. Só que é isso, cara. Uma boa parte dos filmes dele trata, assim, de uma perversão humana muito grande. Então, geralmente são filmes muito bons, em termos de estética, de visual, das imagens que ele coloca na tela são bem legais. São filmes que estimulam certo sentimento na gente e são filmes que geralmente te prendem na tela, mas que tem algum momento que te dão um socão na barriga, assim, sabe? Geralmente é uma cena de violência muito brutal. Muito agressiva, assim, bizarra mesmo, grotesca. Então, como eu gostaria de começar já falando do Gaspar Noé. Todos os filmes dele que eu vi têm esse aspecto. São bonitos, são interessantes visualmente, são instigantes, mas tem uma coisinha ali, uma cena ou uma coisa que te deixa muito desconfortável. Pelo menos pra mim, a ponto de eu não querer ver nenhum filme dele nunca mais na vida.
Justíssimo. E, assim, eu não sei se o Diego já assistiu alguma coisa dele, mas eu vi alguns também. E enquanto você tava falando, a minha mente foi pro mais óbvio, talvez, que é Irreversível, né? Que, no meu caso, eu já assisti algumas vezes. Eu não tive isso de não voltar pro filme, mas é super entendível. Tipo, não querer voltar pra algumas coisas dele, assim, diria que é quase esperado, né? Depois que você assiste. A primeira vez que você vai assistir, já a maioria das pessoas, se pesquisar antes, já tem uma certa resistência. A primeira vez já é difícil, né? Então, acho que é um diretor que entra muito, né? Nesse aspecto mesmo.
Sim, sim. Tem um filme dele que... Fala, Diego.
Oi?
Não, eu tenho um dele também na lista.
Ah, olha aí!
Inclusive, a gente já gravou aqui no Elementar, né? Que é o... Se você tiver interesse em ouvir aí, é o episódio 122, que é o Clímax.
Pode crer.
Pô, eu ia exatamente citar esse filme agora, Diego. Até vou buscar esse episódio aí que eu nem lembrava mais, mas quero ver. Que eu ia citar justamente esse filme, sabe? Clímax dos filmes do Gaspar Noé, né, que eu já vi, é o que eu acho mais interessante, assim, visualmente. O que ele faz com a movimentação de câmera, com a iluminação dos cenários, o jeito que a câmera entra naquele espaço, no meio daquele monte de gente que tá... Clímax basicamente é uma festa que tá todo mundo se drogando, enchendo o cu de droga e sexo e não sei o quê. E aí tem um momento que a coisa de, tipo, simplesmente vira um caos total, assim, uma loucura. É, tem umas cenas muito, muito, muito bizarras, assim, de violência, hein, sabe?
Se você estiver ouvindo, eu não sei se ele ainda tá na Netflix, tinha na Netflix, tá? Só que a sinopse é um pouco diferente do que o Nacho lutou, porque era um grupo de dançarinos ali franceses na década de 90 e tal, estão ensaiando pra fazer uma tour, só que ali no meio da festa, alguém alguém coloca LSD no ponche. Aí a galera fica doida, a galera fica loucaça.
Sabe o que é pior, cara? Eu ouvi dizer que isso é baseado num fato. Não, no próprio filme fala que é baseado numa história real que aconteceu nos anos 90 na França.
Aconteceu nos anos 90, isso é baseado num fato real, é. E assim, a cena de dança, de abertura do filme, cara, é uma das melhores cenas de dança que eu já vi no cinema, cara. É uma das minhas cenas favoritas. Cara, eles dançando é muito bom, cara. Muito bom mesmo. E assim, e é um filme que te deixa incomodado mesmo. Assim. Ele é aquilo. É, se você, eu acho que isso vale pro cinema do Gaspar Noé em geral. Se você estiver ouvindo, se você tem interesse em ver, vai ver no, veja no bom estado de espírito. Eles não são filmes. São filmes pesados, né? O clímax tem indução à mutilação, a suicídio. Então tenha muito cuidado se for querer assistir. Os outros também tratam de temas pesados. Então tenha um pouco de cuidado aí se você for querer ver. É aquilo. Eu gostei muito de clímax. Cara, adorei clímax, mas falei, pô, é um filme que eu não. Eu gosto de ver principalmente a cena inicial. Ela tem no YouTube, a cena de abertura. Principalmente por causa da música. Eu acho a música muito boa, que é Super Nature, Cerrone. Muito boa. Mas, assim, é um filme que eu não tenho muita vontade de rever, não. Por causa disso. Que é um que deixa pra baixo. Mas é muito bom.
Não, total. É um diretor que não vai ser pra todo mundo. E tá tudo bem se ele não for pra você. Tipo, não se force. Porque, tipo, ele é um diretor muito interessante de assistir. Mas, realmente, se você não tiver num lugar bom mentalmente, assim, é uma péssima ideia. Porque quando você tá feliz, o filme já fica com você, né? Quando é do Noé. Então, tipo, tenha cuidado aí. Não vai... Eu não sei no caso de vocês, mas, tipo, na época que eu assisti mais filme pesado nessa vibe, assim, não foi o meu caso especificamente, mas eu tinha amigos que assistiam por, tipo, é um desafio, sabe? Coisa assim, nessa vibe. E aí a pessoa, tipo, claramente era mais nova do que devia pra poder assistir uma coisa assim. Tipo, não vai entender o que o filme tá tentando falar e não vai sair de lá muito bem. Mas acontecia muito, assim, da galera, tipo, olha como eu sou corajoso assistir, tipo, sei lá, o próprio Irreversível ou serve um filme, não sei. E aí, tipo, ficava super mal depois, assim. E acontece às vezes isso, né? De, o filme é muito difícil de ver e, portanto, vou assistir pra, sei lá, provar alguma coisa pra alguém ou pra mim mesmo. E não vale a pena. São filmes legais, assim, de assistir em momentos diferentes, por motivos diferentes, ou pra você descobrir quem que é o diretor, ou enfim. Mas tem que ter esse cuidadinho aí, tipo, não vale a pena por esse lado. Eu não sei vocês assistiram a primeira coisa que vocês viram do Noé foram mais velhas, mais novos? Foi por vocês mesmo? Como é que foi esse lado?
Eu conheci ele por causa do clímax, né? Porque te gravou aqui foi o clube do filme, foi o Euler, né? De Euler, né? Deus o tenha.
Saudades do Euler, cara. Caso você esteja ouvindo esse programa, cara, eu te amo. É um cara muito legal. Volta, Euler.
Volta, cara.
Um abraço, Euler. E aí eu falo, cara, vou assistir. E depois eu vi, acho que eu 2020 eu já tinha. Já era bem mais velho e tal. Não era criança. Então, pô, não tive essa. Assim, tive esse choque e tal, mas. E depois eu vi só, acho que eu só vi o Reversível depois. Foi atrás do outro filme dele, não.
Ah, sim.
Mas ainda bem que eu vi esse filme, assim, adulto mesmo, cara. Mais de 30 anos. Porque senão eu não sei se eu. Acho que se eu tivesse visto, sei lá, adolescente, acho que eu nem ia gostar desse filme. Mas ter visto adulto foi pra. Acho que até pra entender um pouco dele, assim, apreciar, assim, foi importante. Eu não. Acho que eu nem viria também se fosse adolescente. Não sei se era o tipo de história que ia me pegar, assim, pra. Essa coisa assim de ver, porque é um filme polêmico, assim, essas coisas assim, pegava muito quando era criança, quando era mais novo. Eu sou medroso, né, gente? Então.
Quando eu vi também, eu já era adulto, mas eu vi. Acho que eu ouvi falar que o filme era muito brutal, irreversível. Aí eu fiquei curioso pra saber qual é que era. Não que era tão terrificante assim o filme, aí fui lá ver. E é desgraçado mesmo. Embora eu acho que tem um senso artístico muito bonito, cara. E eu acho que ele consegue inverter uma lógica. Porque como o filme passa ali no trás pra frente, na linha temporal, ele termina do jeito muito. Porque ele deixa um amarguinho, assim. Tu sabe o que vai acontecer depois. Então, embora termine de uma forma muito bonita, mostrando um amor, aparentemente muito puro ali do Mônica Bellucci e do Vincent Cassel, só que tu sabe o que vai acontecer depois. Então, é foda. Mas é um bom filme.
Mas... Eu assisti. Nossa, eu tava no ensino médio. Quando eu via a maioria de. Eu não sei nem se foi no ensino médio ou se foi um pouquinho antes do ensino médio, na verdade. Mas teve uma época ali, final do fundamental, começo do ensino médio, que eu comecei a assistir qualquer coisa de terror ou de. Ou filme mais pesado, assim, que aparecia na minha frente. E no meu caso era muito. Dois fatores que, enfim, que não tem nada a ver um com o outro. Um era porque eu gostava muito. muito de ver as maquiagens, então eu queria ver a maior quantidade possível de filmes que tivessem próteses interessantes. E o outro era porque eu não sentia muita coisa assistindo eles, e aí eu tava tentando achar quais filmes que iam me dar nervoso. Ideia de Jerico, né, também. Adolescente tentando, enfim. Mas aí eu fiz uma saga por vários filmes assim. Mas é isso. E Diego, qual que é o teu primeiro filme da lista?
Então, eu tava pensando aqui, que, cara, eu gostei bastante. Eu até gravou um pop uns anos atrás aí, mas eu gostei dele, assim. Foi um filme que eu tinha visto mais de uma vez, né? Mas acho que agora não sei se eu vejo de novo, não. Nem por nada, assim, que acho que eu fiquei satisfeito. Que é o Mãe.
Eu tinha pensado nesse filme também, cara. Eu tinha pensado nesse filme, cara. Legal que a gente vê que tem alguma coisa de senso comum aí nesses filmes que são bons, mas que a gente não quer ver de novo. Todos nós, de alguma forma, convergimos pro Gaspar Noé. E eu tinha pensado em Mãe também. Talvez fosse um dos filmes que eu fosse falar aqui, cara. Que filmezinho maravilhoso e desgraçado ao mesmo tempo.
Que fala que vizinhos inconveniente, né, cara? Inconveniente, né? Mas foi um filme, assim, quando eu assisti pela primeira vez, eu não tinha entendido muito bem, não. Mas, assim, depois que eu conversei com a galera sobre, assim, que até que ele tem referências bíblicas e tal. Eu sou católico, tem isso também, né? Então, não tinha muita referência. Mas depois que eu dei eu assisti ele pela segunda vez pra gente gravar e tal. Aí a gente discutiu e tal, vendo outros pontistas dele, assim. Eu gostei do filme. Assim, eu gosto do filme, acho um ótimo filme. Mas não é um filme que eu tenho vontade de rever, assim. Sei lá, fiquei satisfeito. Não é um que eu tenho vontade de revisitar.
Eu não tenho vontade de ver esse filme, muito pelo motivo bem parecido com o que eu citei do Gaspar Noé. Que ele tem umas cenas muito violentas, assim, que deixam muito desconfortável. Por isso também que tu não teria vontade de ver de novo?
Também. Eu acho que é pela galera inconveniente. Incomoda. É a mesma coisa do... Mas aí, tudo bem que é outra parada, assim, da... É uma coisa, assim, que às vezes me incomoda, assim, em séries, assim, até pra eu voltar um pouco em séries, em filmes, assim, quando acontece muito. Não é o caso de Mãe, obviamente, mas é o vergonha alheia, né? Às vezes incomoda também, de... Eu tenho um problema sério com quando acontece isso em algumas séries, assim, que eu demoro a passar. Mas é... Essas cenas, assim, de... Aquelas cenas pesadas, assim, dele invadindo lá a casa lá, aquela coisa toda, me incomoda, assim, de não... Tenho vontade de rever mesmo, não. Mas fiquei satisfeito, assim, dele, assim. É aquele filme que também tá bem marcado na minha memória, assim. Eu falei, acho que eu não tenho mais vontade de revisitar, não. Eu tô satisfeito com ele. Assim, é tipo uma coisa, assim, uma obra, assim, que eu não tenho vontade de revisitar, mas é porque também estou satisfeita com ela, né? Aí, acho que ia consumir, eu não sei se o Natal consumiu, que é Full Metal.
Uhum.
Metal original, né? Full Metal Alchemist, né?
Full Metal Triste é uma ótima forma de falar sobre... É bem isso mesmo.
Tanto que saiu, né? Saiu uma versão lá mais fiel ao mangá, né? Que eu, do Brotherhood e tal, que eu não tive vontade de ver. Cara, tô satisfeito que eu já quero mais.
Uhum.
Também é um anime que eu, assim, não sei. Eu ainda quero revisitar aqui, ainda quero gravar aqui no Elementar, né? Em algum momento.
Nossa, né,
mas, por favor. Mas eu não vou ver o Brotherhood. Eu não tenho interesse em ver o Brotherhood, por exemplo. Eu fumei o original, o primeiro lá me satisfez, assim. Eu tô ok com ele. Não é parecido com o mangá. Tudo bem, eu tô satisfeito. E o Mãe foi isso, assim. Falei, cara, eu vi lá. Aí depois, quando a galera comentou algumas coisas, assim, eu tive um entendimento que eu não tinha, que eu não tive do filme. Falei, tô satisfeito. É aquilo. Só reveria hoje, Mãe, por exemplo, se alguém chegar no Elementar, vamos gravar sobre Mãe? Aí beleza. Aí a gente vai, né? Aí tem que ir pra rever, tal, pra relembrar algumas coisas e tal. Mas é um filme que eu, a princípio, eu não tenho vontade de rever também. Mas é bem bom, bem bom. Se você não assistiu, assista, vai ouvindo.
Adendo sobre Full Metal, só porque eu achei interessante isso. Assim, eu assisti as duas versões, eu assisti todos os filmes. Tipo, eu tenho mangá, eu já li acho que umas 3 vezes o mangá inteiro. Eu tenho artbook, tenho boneco, tenho relógio. Tipo, eu tenho muita coisa de Full Metal, eu gosto muito da série. Mas eu tenho o mesmo sentimento. O Brotherhood, eu assisti quando saiu, porque eu queria mais tempo com os personagens e porque tinha dublado e eu queria mais tempo com a voz deles, basicamente, né? Se bem que acho que quando saiu, ele saiu legendado e eu vi legendado. Enfim, eu não lembro a timeline. Mas... E porque eu já tinha lido mangá, enfim. Mas o clássico me supre melhor do que o Brotherhood também. Tipo, mesmo eu tendo assistido os dois. Eu acho o clássico merecia mais amor, assim, das pessoas. Ele é muito triste, mas ele merecia mais amor. E vamos lá. O meu, que eu vou trazer o primeiro, é o Drive My Car. Drive My Car, que é o... Eu acabei de descobrir o nome em português, que é Conduz o Meu Carro. Faz muito sentido. Eu nunca tinha parado pra ver o nome em português do filme. Que...
Não, mentira.
Ah, pelo menos de acordo com... Ah, tem duas versões aqui. Tem o Dirija Meu Carro e o Conduza Meu Carro. Não sei qual das duas versões que é em português de Portugal e qual é a nossa.
Ah, Conduza Meu Carro, com certeza é a versão de Portugal. Eu nem imaginava que esse filme tinha tradução, assim.
É, tanto que eu pesquisei Drive My Car achando que era isso. Tipo, ia parecer certo e beleza, falou. Mas não. Ok. E foi... Eu assisti o filme quando... Pra fazer as gravações sobre o Oscar desse ano aí, que foi o ano que eu... Um dos anos que a gente assistiu tudo, né? E assim, eu gostei do filme. Eu achei ele um filme muito interessante, eu achei ele muito bom. Mas... E normalmente, o filme ser longo não me incomoda. Mas esse me... Não sei, me deu uma canseirinha, sabe? Tipo, mesmo que assistindo eu não tenha sentido tanto, porque eu assisti em 5 partes, eu não vi direto. Ainda assim, eu tenho meio que esse sentimento que você tem com mãe, no sentido de... Eu sinto que foi bom, mas eu tive o que eu queria do filme e tá tudo bem. E eu lembro, e é isso aí, sabe? Também.
Mas tem alguma coisa que te motiva a não querer ver mais? Assim, ele é chato ou te causa algum desconforto pensar em ver de novo? Tem alguma situação, alguma coisa específica? Ou é só uma sensação mais geral, assim?
Não, zero desconforto. Eu não achei ele chato, eu gosto de filme lento, eu gosto de filme mais calmo, assim, que, tipo, te dá tempo de ver as coisas e que a câmera não tem pressa de passar de uma coisa pra outra, eu acho gostosinho de assistir. E eu não sei dizer, eu só, tipo, penso nele e aí eu fico, ah, legal, se um dia eu quiser revisitar, talvez eu escute o podcast em vez de rever, sei lá, eu não sei dizer, assim, tipo, só não tenho vontade.
Justo, justo.
Mas ele é muito legal, tem umas cenas muito bem feitas, assim, talvez eu, tipo, revisitasse uma cena específica, por exemplo, sabe? Mais do que o filme em si.
Só por curiosidade, eu sei que eu poderia olhar isso no Google, mas pode dizer qual que é a premissa do filme. Eu sei que tem um cara que ele contrata uma motorista, mas sobre o que que é, assim, sem falar nada que seja importante da história, assim, mas qual que é a dinâmica desse filme?
Cara, é o cara conhecendo a motorista, basicamente. É tipo, os dois vagando, se conhecendo, conversando. Peraí, eu tô pensando em o que que eu posso falar sem falar nenhum plot, porque o plot é eles conversando, basicamente. É porque é meio que, tipo, vamos falar de emoções, desgosto, sonhos e momentos de silêncio, sabe? É meio que essa pegada.
O filme é um drama, então?
É, ele é um drama.
É um drama.
E tem que ver esse filme, todo mundo fala que é bom.
Sim, ele é muito legal. É esquisito, né? Tipo, a gente... É porque é um sentimento que parece que não faz sentido, né? Tipo, pô, o filme é muito louco, mas eu realmente não quero ver. Tipo, parece errado. O que você ia falar, né, Thiago? Desculpa.
Não, eu ia falar só uma bobajada, eu ia dizer que vou ter de estar vendo Drive My Car, só isso.
Nossa, ai que dor.
É bom, ele é bom, né, mas eu acho que eu tô nessa também, assim, eu gostei muito da Drive My Car, né, o Fernando, não, o Luciano também gravou com a gente lá, ele adora também, colocando os filmes favoritos dele aí, né, mas eu gostei também, mas tô nessa também, cara, ok, tô ok, assim, não tenho vontade também de reassistir, não, assim.
Eu acho que, como a gente já gravou também, é difícil ter a opção de, a gente vai gravar e, portanto, reassistir, né? Eu acho que...
Deixar claro, né? Se você procurar aí, a gente gravou sem spoiler. Né?
Sim, é verdade,
então,
é verdade. Assim,
então, se a gente... por exemplo, se alguém... cara, vamos gravar esse filme aí falando mais a fundo. Aí, né? É outra história. A gente vai porque, né? Temos que...
Como é que vocês conseguiram gravar um podcast sobre um filme sem spoiler, mano?
É, a gente foi falando, pô. É, porque a gente gravou aí os minicasts do ótimo, foi assim.
Tá. Entendi. Não foi um programa longo, foi um curto, curtinho.
Foi curtinho.
Entendi.
Isso. Eu acho que se tiver um podcast, aí eu reassisto, que eu tenho essa fraqueza, né? Só falar que vai gravar e eu vejo qualquer coisa. Não importa o meu sentimento quanto à obra, eu só assisto. Mas acho que outra coisa que talvez me levasse a reassistir é se tivesse uma versão dublada com dubladores específicos que eu gosto muito de ouvir. Aí talvez eu assistiria justamente por ser um filme de muita conversa pra ouvir esses dubladores, sabe? Tipo, especificamente por isso. Que eu faço isso às vezes. Mas acho que fora isso, não me vejo reassistindo mesmo. Inclusive tem uma versão dublada, acabei de descobrir. Mas não, acho que não vou voltar mesmo. É isso aí. Natiel, qual o seu segundo filme?
Tem vários que eu tenho me ver a cabeça, mas eu vou falar um que é bem polêmico.
Opa.
Principalmente bem polêmico entre as pessoas brancas, as pessoas de pele branca. Bem polêmico entre a branquitude progressista, nossos amigos progressistas, esquerdistas, brancos, e querem meio que fazer um revisionismo com esse filme. Ok, mas enfim, o filme que eu quero citar aqui é o 12 Anos de Escravidão, filme do Steve McQueen. Por que eu digo que querem fazer um revisionismo e que as pessoas pessoas brancas progressistas geralmente abominam esse filme e tudo mais. O pessoal geralmente critica esse filme, né? Enfim, basicamente é um filme super famoso, ganhou o Oscar de melhor filme no ano dele. O Steve McQueen é um cara muito bom diretor, mas é um filme que conta uma história muito triste, assim, da época da escravidão nos Estados Unidos, sabe? Por ele contar essa história muito triste, que é baseada num livro também, livro homônimo do filme, enfim, conta a mesma história. Ele tem cenas bem desconfortáveis, assim, de violência, enfim, de racismo e tudo mais. E eu vi alguns críticos de cinema, pessoas brancas, destruindo esse filme, falando que é torture porn, não sei o quê, quer se divertir com o sofrimento de pessoas negras e tudo mais, sabe? E eu não sei qual é que é, cara. Eu conheço o Steve McQueen de muito tempo, assim. Eu tô formado dentro do campo das artes visuais. Conheci o Steve McQueen, primeiro artista visual, dentro do campo das artes, antes dele migrar pra ser um cara do campo do cinema, assim. Ele é um cara muito consciente das coisas que ele faz, um cara que tem uma visão emprega nas obras dele, assim, um discurso político muito forte, assim. E eu acho injusto isso que fazem com 12 anos de escravidão. Dizer que é um filme ruim, que é um filme só pra mostrar pessoa negra sendo torturada, porque não é, cara. Porque se tu conhece a origem desse artista, tu conhece a obra dele, tanto nas artes visuais, quanto depois dentro do cinema, ele é um cara muito politizado. E ele é um cara negro, Ele tá... As coisas que atravessam ele enquanto criador, enquanto artista, enquanto humano, não atravessam esses críticos de cinema brancos que fazem essa crítica ao filme dele, sabe? Então, basicamente é isso. 12 anos de escravidão, ele é um filme que, de fato, é um drama muitíssimo pesado. Ele tem cenas de violência, cenas de racismo, assim, brutais e absurdas. Mas, um pouco também, eram as coisas bizarras que aconteciam naquela época. Tipo, não me parece que tenha sido uma coisa inventada, aqueles atos de violência cruéis ali. Eram coisas que aconteciam, sabe? E eu acho que é parte, essa comoção que o filme causa, essa indignação diante dessa violência, eu acho que é parte da experiência estética que o Steve McQueen tá propondo ali. Causar esse desconforto diante dessa violência brutal, que eram coisas que aconteciam antigamente. E, enfim, é isso. É um filme que eu acho maravilhoso, acho muito bom. Dito tudo isso que eu falei, né? Eu também não tenho vontade de ver ele de novo. Embora eu acho que é um baita de um filme, porque de fato são coisas bem as mesmas. Enfim.
Eu fiquei nessa de ver. Eu não vi também por causa do tema. Falei, cara, vou esperar. Tá, acho que da época ele é de 2013, né? Não tava muito bem de cabeça. Cara, não vou ver esse filme não, isso vai me fazer mal. Aí falei, um dia eu vejo, mas também nunca assisti. Mas deixar claro aí, o Steve McQueen é um excelente diretor, cara. Ótimos filmes. O Shame é excelente. Eu gosto muito do Fome. Chegou a ver esse?
Eu vi toda... Antes de eu... Enfim, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, né? Minha pesquisa de TCC foi... Enfim, eu estudo, me graduei em História da Arte. E eu pesquisei, relacionei uma pintura do romantismo alemão com um filme dos anos 60 da França e um filme dos anos 90 do Irã. Mas antes disso, a minha primeira proposta de pesquisa era sobre o Steve McQueen. Por isso que eu conheço bastante ele enquanto artista. Então eu vi toda a obra do Steve McQueen e eu vi os filmes dele também. Vi na ordem que eles foram lançados. Então, sim, conheço o Hunger, sim. É um baita de um filme. É um filme muito político, assim, principalmente pensando no contexto do Reino Unido. Baita filme.
Ele tem uma filmografia muito boa. Vale a pena ir atrás.
O filme é bom. Claro, tem tudo isso, obviamente, que o Natiel já falou. Mas, assim, cara, o elenco, as atuações, é muito absurdo, né?
Todo mundo bem, né?
E o filme
fez a gente descobrir a Lupita Nyong, né?
Sim, só por isso já merece um aplauso, porque essa mulher é muito boa, nossa.
O Fassbender também tá muito bom, assim, mas esse cara vilanesco, assim.
Sim.
Tá louco, insano, tudo ao mesmo tempo de ruim, sabe? Bom.
Uhum. Eu nunca sei o que as pessoas estão achando dos filmes, porque eu não existo em redes sociais. Eu não fazia ideia que tinha acontecido problemas em volta do filme. Eu descobri tudo nesse momento enquanto você falava.
Isso é um revisionismo, né? O filme, na época que ele foi lançado, ele foi muito aclamado, assim.
Tanto
pelo público quanto pela crítica, né? Não é à toa que ele ganhou o Oscar, que é o prêmio mais popular da indústria de cinema dos Estados Unidos.
Uhum.
Mas o que eu vejo, e isso é uma coisa recente, eu não vi pessoas de outros países falando, eu vi críticos de cinema brasileiros que são daí de esquerda criticando esse filme, alegando que é um filme que só mostra a gente negra sendo torturada. Eu acho que é um reducionismo absurdo, assim. Acho que é um pouco de uma... Não sei se eu tô falando bobagem aqui, mas me parece um pouco, sim, sabe? Eu acho que nós que somos os esquerdinhas, mas eu acho que pessoas brancas têm um pouco disso, assim, mais, sabe? Eu acho que a gente... Acho que uma grande tendência, nós da esquerda, é tentarmos estar sempre em um local muito correto, assim, de não querer correr nenhum risco, assim, de fazer algo, de falar ou de participar de algo que possa ser meio controverso, assim. Então, eu acho que algumas pessoas brancas de esquerda têm que ser, talvez, uma certa culpa, assim, por ter uma certa consciência de que elas têm algum privilégio por serem brancas nesse Brasil que a gente vive, no mundo que a gente vive, enfim, acho que elas sentem uma certa culpa e se sentem compelidas a ir contra esse tipo de representação da pessoa negra no cinema. Eu até acho que faz sentido ir contra a representação de pessoa negra sofrendo no cinema, mas eu acho que tem contextos e contextos. Eu acho que um contexto do, sei lá, aquele filme que o Mahershala Ali, que o Viggo Mortensen, como é que é o nome, cara? Green Book? Eu acho que ali é um contexto racismo, embora não tenha um... Claro, tem racismo mostrado ali no Green Book. Não é um racismo tão violento fisicamente quanto é nos 12 anos de escravidão. Mas a forma com que esse racismo tá sendo posto em tela no Green Book, pra mim, é mais prejudicial do que a forma que tá sendo posta no filme do 12 anos de escravidão. Por quem tá contando essa história? Acho, no fim das contas, eu quero dizer que eu acho que é um pouco de culpa branca. Esquerda que entende o seu privilégio.
E aquilo também, né? E o nosso mundo, né, tem um pacto de esquecimento eterno, né, cara? Sobre vários assuntos, né? Então, assim, eu acho que também é um filme importante, assim, também pra relembrar o que aconteceu.
Sim. Uhum.
Porque a gente vive numa época que tá um revisionismo histórico absurdo, né? Na época, a gente tá vivendo a época de pós-verdade e tal, não sei o quê. Então, tem isso tudo também. Então, acho que esse filme também sair aí, esses filmes, assim, terem esses filmes de tempos em tempos também é importante também pra gente lembrar, pra relembrar as pessoas o que aconteceu, como aconteceu, que tem ativamente uma galera querendo reescrever a história.
É, tem uma, eu acho que nesse, colocando essa problemática, né, a Lista de Schindler, ele é um filme que ele é bem semelhante, assim, no sentido de mostrar de forma bem crua, assim, e aparentemente realista, essa violência brutal, assim, que era feita, sabe? E eu não vejo muito revisionismo de ninguém, tipo, pouquíssimas pessoas eu vejo falando, criticando a forma, ela como a qual, a lista de Schindler retrata o Holocausto, mas falam bastante do 12 anos de escravidão.
Sim. E sabemos por
quê. E, Diego, qual que é o seu segundo filme aí?
Meu segundo filme aí é um... Assim, é uma animação que eu gostei muito. Assim, eu não esperava nada, tá? Que é da Pixar aí de 2023, que é o Elemento.
Ah!
Porque, cara, eu não quero ver de novo. É porque eu chorei muito assistindo. Eu me emocionei muito. Eu realmente não esperava, cara. Eu gostei muito da história dessa história, cara. Eu realmente não esperava me emocionar tanto com Elementos. Assim, eu achei muito, muito bonito mesmo, assim. A história da Leia e da Faísca e do Gota.
Nossa, que bonitinho.
E tinha tempo, assim, que eu não via a animação da Disney, assim, da Pixar. Da Pixar não tinha visto mais nada há muito tempo, assim, quando a gente gravou lá sobre das animações lá e gravou. E eu falei, cara, não, falei, fiquei com aquela animação, assim, de fiquei com o coração quentinho, gostei, me emocionei, né, e deixar uma outra que também foi da mesma época lá, do cachorro e do robô, que agora esqueci o nome.
Alguma coisa amigo, né? Deixa eu ver. É Meu Amigo Robô ou tô doido?
Meu Amigo Robô, isso.
Bom esse filme também.
Meu Amigo Robô, isso. Meu Amigo Robô também é... Que a gente também gravou aí na época do Oscar aí, eu vi os dois, assim, que eu me emocionei muito, muito mesmo. Mas acho que os dois foram bons, assim, e o da Pixar me impressionou mais, assim, por ser da Pixar mesmo, porque eu já tinha muito tempo que eu não via. Eu já tava meio de saco cheio de Pixar, né? Assim, ser sincero, assim. Eu não tinha visto mais nada, assim. Tá saindo. Eu não esperava mais nada, assim. Nada me chamava atenção, assim, né? Ou Toy Story 50, ou as outras histórias lá. Aí o Elementos me pegou muito mesmo. Meu Amigo Robô também, que eles caem mais ou menos na mesma. Um pouco na mesma coisa, assim, né? No Meu Amigo Robô é mais uma amizade, né? O outro, uma amizade, paixão. O Elementos é paixão, né? Aquela paixão impossível, assim. Que é clichê, zona, mas funciona. Assim. Mas eu. É aquilo, os dois eu vi na época, assim, tô satisfeitaço. E é aquilo também, não tenho muita vibe de querer rever, não. Espero que não faça o Elemento 2, assim. Espero que não, porque fechou bonitinho.
Tu fechou mesmo.
Dá um espacinho pra ter uma continuação? Dá, até dá, mas acho que tão fechadinho. E a animação é tão bonita, cara. Tão bonita.
Sim. Não, e é interessante porque Elementos tem aquela característica de zootopia, de o universo em que eles vivem é tão interessante, tem umas mecânicas tão legais de regrinhas e como as coisas são colocadas, que só por isso, só por estudo de world building já valeria a pena. Mas o filme também é muito bom, realmente.
E o Meu Amigo Robô, assim, o final, ele é meio agridoso.
É.
Ele é bem agridoso. É bom, mas é agridoso. E também aquilo, eu gostei bastante, assim, muito bom, vale a pena. É aquilo também, não tem diálogo, né, se você for assistir. É que eu fiquei procurando, falei, cara, tinha legenda no filme, cadê a legenda? mas é muito bom, muito bom. São dois filmes excelentes, excelentes, excelentes.
Bom, gostei. Foi muito gostosinho quando a gente gravou sobre esses dois mesmo. Super recomendo o podcast pra quem não ouviu. Dois bons filmes mesmo. O meu segundo filme também é de Oscar. Tá, algo está acontecendo. Foi super sem querer, mas enfim. Que é Anora. Esse eu sei por que que eu não reveria. Tipo, eu tenho. Que eu não reassistiria. Eu tenho um motivo concreto na minha mente. Que é. Eu gosto bastante da segunda metade do filme. Mas não o suficiente pra querer repassar pela experiência como um todo. Eu não acho ele tão bom a ponto de eu querer repassar por tudo de novo. Então, assim, eu acho esse final, a parte final do filme, bem interessante. Gostei de várias coisas que aconteceram. Dei risada, gostei dos personagens. Achei legal, mas foi o que foi e eu não tenho vontade. Se eu fosse rever, provavelmente eu pularia várias cenas que não me interessam tanto assim. E então, tipo, foi. Fico feliz que eu tenha assistido, principalmente foi também, né, por gravação de minicast de Oscar, mas tenho esse sentimento. Se eu assistisse, eu ia assistir como se fosse um curta, provavelmente, e não um filme completo. O Diego, eu sei que assistiu, porque a gente gravou. Na Tchau, chegou a assistir?
Assisti sim, cara. Assisti, gostei bastante. Foi um dos meus filmes favoritos do ano aí que ele venceu as premiações. Achei bem legal o filme. Muito potente a cena final dele, assim. Acho que chega
Sim.
num ponto de catarse muito forte, assim, a cena do carro ali. Maravilhoso. Final, pelo menos.
Você falou isso, eu tive um flashback. Você gravou com a gente o minicast? Ou eu tô
Não,
doido?
acho que não.
Não? Ah.
Eu acho, eu tenho a suspeita que eu nunca gravei um minicast de Oscar. Eu acho.
Ah.
É a Nora, a gente não gravou, não, tá?
Não? Eu tô doida. Ah, não. Tá, eu participo de mais podcast. Devo ter gravado em algum lugar, porque eu lembro de
É,
falar sobre.
não foi no Elementar.
Ah, tá, ok.
É que em 2024 a gente não fez. A gente não fez. Deveríamos ter feito. A gente fala muito mal de Emília Pérez,
É, é.
mas faltou.
Nossa, Emília Pérez foi.
A gente faz
É.
isso aí.
Aconteceu, né, esse filme aí. Isso aí eu vi também. Nossa.
É o que já fez.
Ele foi feito, definitivamente. Mas é isso. Eu não tenho muito mais o que falar de Anora. Eu acho um filme interessante. Se você não viu, assista aí. Meu sentimento é esse. Segunda parte, show. E é isso. E terceira rodada aí. Natiel, qual o seu próximo filme?
Vou perguntar pra vocês, antes de eu falar o filme, vou fazer um mistério aqui. Vou perguntar
Eita.
o que vocês acham do, o que vocês acham do ator Idris Elba.
Eu gosto.
Gosto, mas tem umas escolhas de filmes meio questionáveis.
É um
Nossa,
bom ponto.
vocês acham que ele é um bom ator?
Não, acho um excelente ator.
Também acho que ele é um
Sim.
bom ator. E qual é a melhor atuação que vocês já viram do Idris Elba?
Vixe.
Pra mim, é uma série excelente, tá? Deveria ter mais temporadas, porque é muito boa, que é Se Joga Charlie.
Joga Charlie,
Nossa,
nunca ouvi falar.
nunca vi.
Que ele é um DJ e tal, e depois ele tá tentando se reencontrar na vida e tal, ele começa a trabalhar de babá pra amiga dele. É muito bom, cara, essa série é muito boa. Cara, que pena que só teve uma temporada, mas é muito boa.
Ah, e agora uma outra pergunta, daqui a pouco eu já vou chegar no filme, eu tô só compondo o cenário aqui. Quando eu falo o nome pra vocês, Cary Fukunaga diz alguma coisa pra vocês? Vocês lembram de alguma coisa? Não? Não, tá. Cary
Não, não, não.
Fukunaga é o cara que dirigiu a obra-prima que é a primeira temporada de True Detective, o diretor da
Ah.
primeira temporada de True Detective, recentemente dirigiu aquele 007 Sem Tempo Pra Morrer,
Sem
No Time
tempo.
To Die.
Sem tempo, irmão.
É o
Esse
nome
cara é muito
oficial,
foda.
né, cara?
Esse diretor é muito foda. Eu fiz todo esse preâmbulo pra dizer que o filme que eu quero citar aqui, que é um filme que é muito bom, mas que eu não quero ver, filme que pra mim é um dos melhores trabalhos do Cary Fukunaga, que é um baita de um diretor, e é a melhor atuação da carreira do Idris Elba. Que é o filme, cara. Ele é um filme que ele, não sei se ele foi lançado no tempo errado, qual é que é, mas aquele é um filme que ele não teve a repercussão que ele devia ter, porque ele foi, vocês vão lembrar disso. Foi o primeiro filme original Netflix,
Ah,
lá de 2015. É o
pode crer.
Beasts of No Nation. Esse filme é uma obra-prima. Ele é maravilhoso. Trata ali de um contexto de guerra. O que o Cary Fukunaga tenta fazer em Beasts of No Nation é fazer meio que uma grande alegoria da guerra no continente africano. Tanto que o país ali onde tem a guerra, a gente não sabe o que que é. A gente não sabe o que o país é. É um país para ser qualquer país que esteja numa guerra civil. Não, a gente tem, enfim, guerra civil, milícias, política, o povo pobre se ferrando no meio da guerra. E a gente acompanha a história de um molequinho, que é uma criança, um menininho que vivia a vida normal dele com a família, no povoado dele ali, vive uma vida normal. Chega essa guerra civil. O gurizinho, ele é cooptado pra guerra. Ele entra pra uma desses grupos paramilitares, pra uma dessas milícias que estão no meio da guerrilha ali. Tu acompanha dentro desse filme, dentro de Beasts of No Nation, essa criança sendo corrompida, sendo arrastada pelos horrores da guerra. Ele é um filme também, como os outros que eu citei aqui, a maior parte deles muito violento e muito brutal. Porque ao mesmo tempo, ele é muito potente, ele é muito bom. Primeiro porque o Cary Fukunaga é um baita de um diretor. Ele tem um senso estético muito legal, cara. Esse filme, ele tem umas cenas surrealistas, assim, que a cor muda totalmente na tela, porque os personagens estão drogados ali, estão sob efeito de alguma coisa alucinógena. Cary Fukunaga usa esse pretexto diegético dos caras estarem drogados para mostrar um mundo totalmente absurdo, assim, irreal, na frente dos nossos olhos. E o Idris Elba, ele faz um personagem que é como seria talvez o mais próximo de um vilão desse filme, assim, um vilão mais humano, né? Porque o vilão é o contexto daquele mundo ali, mas o vilão humano é o Idris Elba. É um dos chefes dessa milícia que alicia as crianças para ir pra guerra. Só que ao mesmo tempo ele faz esse líder milicianos miliciano tem um certo carisma, ele tem um charme, ele tem uma presença muito imponente, e ele é meio convincente, assim, no discurso dele. Só que ao mesmo tempo tu vê que ele é muito maléfico também, ele é muito abusivo, e é uma atuação maravilhosa do Idris Elba. É a melhor atuação da carreira do Idris Elba, cara. Ela é uma atuação tão boa que ela foi indicada quase todas as premiações daquele ano. Inclusive, ele ganha o Globo de Ouro daquele ano de melhor ator, porque naquela época, os filmes da Netflix não iam pro Oscar. Então esse filme não teve conhecimento nas outras premiações. Só que é uma baita de uma obra de arte. Lindo, 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 lindo. Só que ao mesmo tempo ele é muito desgraçado também, porque o filme ele tem muita violência gráfica. Então também atinge nesse mesmo dilema. Uma baita obra-prima, uma baita atuação, uma baita direção, só que em sentimentos muito ruins que a gente sente vendo o filme ali.
Nossa, real. Eu, enquanto você falava, balançando a cabeça o tempo todo, tipo, real, real.
É bem pesado.
É, e a atuação dele, eu não tinha, não foi a primeira coisa que eu lembrei quando você falou da melhor atuação, mas realmente, hein, ele tá muito bom nesse filme.
Tem uma cena, assim, que eu acho que é a cena da carreira do, claro, que eu já assisti do Idris Elba, tá? Nesse filme tem uma cena que eles estão no meio de um tiroteio no meio da guerra. Só que tem uma cena que ela é meio, mistura meio que loucura com religião ao mesmo tempo. O Idris Elba, no Beasts of No Nation, ele é um líder meio religioso também, meio xamânico, assim, meio, sei lá, tem uma coisa religiosa ali que ele faz. E aí tu vê ele avançando, assim, e vem aquele monte de criancinha armada até os dentes, cara, e ele é o único adulto ali. E um monte de criança armada até os dentes dando tiro, e ele vai sem arma nenhuma andando no meio do tiroteio, cara, fazendo, parece que ele tá benzendo, assim, com um galho, e ele vai falando umas palavras mágicas, assim, e andando no meio do tiroteio, cara. É uma cena absurda, cara, uma cena maravilhosa. O Idris Elba tá maravilhoso nesse filme.
Teremos aí Idris Elba aí, né, no Mestre dos Universos.
É o mentor, né, eu vi essa imagem.
Do Ibéia aí. Ele tá. Se chama ele, vai.
Ele tem o e-mail dele da OK automático, que nem o e-mail do Nicolas Cage, né?
Que chama ele vai.
Maravilhoso.
Mas posso. Desculpa dar uma atrapalhada na dinâmica do programa. É que eu tava falando de Idris Elba, queria citar um outro dele aqui.
Só vai.
Que talvez entrasse nessa categoria, mas acho que ainda não, porque eu ainda vou tentar trazer esse programa. Eu quero ainda tentar trazer esse filme no Elemental em algum momento, que é um dos. Pô, é um filme, eu gostei muito quando eu vi também, chorei demais, mas também tô naquela de, pô, fiquei satisfeito e não quis rever, que era uma vez um gênio. Que
não
é
lembro
um,
desse.
Que é com ele e com a Tilda Swinton, que ele é um gênio da lâmpada, né? Que ela é uma, ela trabalha com, a Tilda Swinton trabalha com, dirigido pelo George Miller, né, diretor do Mad Max, né, que ela trabalha com, acho que ela é estudiosa de letras, acho que é isso, né, britânico, um negócio assim, eu não lembro agora qual é a profissão dela mesmo, né, e ela tinha alucinações lá com seres demoníacos e tal. Aí ela viaja lá pra Istambul, ela compra uma garrafa antiga, né? E libera o gênio dentro dela, né? E ele oferece lá ele oferece a ela 3 desejos, né? Desde que seja do coração dela. Ela fala que, não, que é errado e tal. E na realidade, então o gênio decide contar ela 3 histórias do passado dele, como ele acabou preso na garrafa. Visualmente é muito bonito, cara. Muito, muito bonito esse filme, cara. E aquilo, é um romance muito bom, cara. Bom mesmo. Assim, a tragédia, eu adoro. Adorei o filme. Vi na época, assim, que eu, pô, sou fã do George Miller e tal. Gosto da Tilda, gosto do Idris Elba. E, cara, gostei muito. E também tô naquela de, pô, gostei, mas também nunca quis rever.
Podia ter uma gravação mesmo, hein? Ia ser legal.
Mas esse aí vai quebrar um pouquinho, porque esse talvez tentar trazer pro Elementar em algum momento.
Por favor. E já engata aí o teu próximo.
Não, era esse mesmo.
Esse mesmo? Perfeito. Era. Bom, eu vou levar a gente de volta pra animação. assim, eu vou falar que eu não reassistiria. No fim, eu vou acabar reassistindo porque eu tô revendo todos os filmes da Disney e da Pixar, mas eu vou rever só por causa disso. Estou atualmente em A Bela Adormecida, então vai demorar. Mas, fora isso, não tenho vontade de reassistir Encanto. Eu acho lindo, tem personagens interessantes, mas... E, tipo, eu entendo porque todo mundo ficou maluco quando o filme saiu. Eu entendo os motivos do apreço, mas não me pegou. Tem várias coisinhas de roteiro que me incomodam. Então, tipo, não me dá essa vontade. E normalmente, com animação, eu tenho um rolê que, mesmo que me incomode alguma coisa, eu costumo querer reassistir por ser uma animação. Tipo, a animação me ganha muito fácil. Esse eu só vou ver porque eu, de tempo em tempo, faço isso de rever todos os filmes. E tem alguns que o Gui não viu. Então a gente tá fazendo isso pra ele assistir pela primeira vez alguns também. Mas Não, não foi o meu rolê, cara. Não. O Diego já sabia dessa informação. Ele já me ouviu falando sobre porque eu não. O que que eu não gostei de Encanto?
Eu gostei pra caramba, mas também tô nessa, assim. Não é um filme que eu também pegaria pra. Assim, eu vou rever de livre espontânea vontade. Só se eu fosse apresentar pra alguma criança, alguma coisa assim e tal. Talvez parasse, eu tivesse. Parasse assim, mas também não é algo que eu pegaria pra rever, não. Mas assim, eu gostei bastante, tanto porque conversa com a gente, assim, você com a família latina e tal. Algumas coisas conversam muito com a gente.
Sim, isso sim.
Gostei das músicas e tal, gostei de personagens.
Vocês já leram o 100 Anos de Solidão?
Não,
ler ainda não.
Tu viu a série? Uma série na Netflix que adapta ali uns 30% do livro, eu acho.
Opa!
Não, eu vou dizer só porque esse filme do Encanto, ele é muito, muito, muito inspirado em 100 Anos de Solidão. Vários elementos, assim, da história, da estrutura familiar, da imageria, da estética que tá em torno ali dos cenários, da composição de figurino, é muito, muito chato de 100 Anos de Solidão, assim. É bem legal. Pra quem gosta do Encanto e nunca não conhece 100 Anos de Solidão, vale a pena ver. É bem interessante.
Nossa, bom saber. Não sabia disso.
Informação.
Gosto. Mãe demais. Mas é isso. Apesar de eu vou rever esse ano por conta de passar por todas as animações, ele tá nessa lista pra mim. Então, vamos lá. Ah, diga.
Não, e, né, pra quem acompanhou aí, alguns aí talvez a gente traga aí, porque acabou fazendo uma parada meio sem querer aí de falar de alguns filmes da Disney dos anos 90, talvez a gente fale também de... Você tá falando de alguns live acts e tal, talvez a gente puxe algumas animações também, né? Então...
Sim, na minha viagem pela memória aqui, eu estou num filme de 59 nesse momento, que é A Bela Adormecida, né? Tô chegando. Vai demorar ainda, mas tô chegando nessa época.
Mas é isso.
E, Natiel, qual que é teu próximo filme?
Cara, o próximo filme que eu quero citar aqui é Loucura Esse, cara, porque esse é muito aclamado pela crítica, assim, pela crítica, assim, que construção de frase horrível, muito, muito aclamado pela crítica, assim, do nada. Assim. Enfim, tomando aqui, ele é um filme que ele é muito reconhecido, assim, dentro da história do cinema, principalmente do cinema japonês, né? Quem diga que é o melhor filme do tema ali de Shambhari, de espada, de samurai, de todos os tempos, é o Harakiri, filme do Masaaki Kobayashi, que é o mesmo cara que fez aquele filme antologia que a gente gravou, o Kaidan, é o mesmo diretor. E o Harakiri, ele, inclusive, uma curiosidade, né? Dentro do Letterboxd, que é um desses sites aí que tem as avaliações do público pra filmes e tudo mais, no Letterboxd, o Harakiri é o filme, é o melhor filme de todos os tempos. É o filme que tem a melhor avaliação do público. Ele tem 4.7 de 5. É o filme mais bem avaliado de todos, assim, no Letterboxd. Enfim, ele é um filme muito bom. Ele é um, pra mim, ele tem, assim, uma das melhores fotografias da história do cinema, assim, em preto e branco, maravilhoso. Tem uma das maiores atuações da história do cinema também, que é o Tsuya Nakadai. Ele tem um dos melhores plot twists da história do cinema também. Ele é um dos melhores filmes de vingança de todos os tempos. Então, ele tem muita coisa, assim, só que ele tem uma cena específica, sabe? Tem uma cena específica, é uma cena de violência muito forte. E o contexto da cena é pior ainda, porque é contra uma pessoa boa, inocente, que tá passando por um momento difícil e um grupo de pessoas vai lá e brutaliza ela, assim, sabe? Uma cena muito gore mesmo, assim. Por causa dessa cena específica, muito gore, que chega a dar ânsia de vômito, pelo menos. Eu me senti muito desconfortável, assim. Inclusive, muitos, muitos anos atrás, eu e o Fernando Medeiros, grava com a gente aqui, o antigo Maratona de Sofá, gravamos um episódio sobre esse filme, sobre o Harakiri. Enfim, mas é isso, cara. Ele tem todos os requisitos, assim. É reconhecidamente um dos melhores filmes de todos os tempos. Ele tem uma cena muito específica, que é uma cena que motiva toda a história do filme, né? E ela é muito violenta, chega a me dar uma ânsia de vômito, assim. E tu vê só, ele é um filme em preto e branco, então tu não vê sangue, por exemplo. Mas o contexto que a coisa acontece, o jeito que é mostrado pra ti, é muito agoniante, me dá ânsia de vômito. Então eu acho uma obra-prima, mas eu nunca mais quero ver Harakiri por causa disso.
Eu nunca assisti e espero que não pareça horrível eu falar que agora eu preciso, porque eu fiquei muito curiosa. Eu imagino que provavelmente é pelo nome, mas... Eu não sei,
posso descrever assim, não é uma coisa muito... É meio óbvio, sim, é porque eu fiquei assistindo Harakiri por causa disso. É aquele ato que os samurais, supostos samurais, fazem ali pra morrer, supostamente, com honra, né? Tem uma cena dessa, que é um desses rituais de Harakiri, o cara tem que fazer com uma espadinha de bambu, e é muito isso aqui, é tipo, imagina, se com uma espada de metal ali, afiada, já é um bagulho horrível, imagina com uma espada de bambu, que é uma madeirinha, que não tem fio, nem corte, nem nada, sabe? E o Kobayashi consegue colocar em cena, assim, a angústia que é, e a dificuldade que é o cara se matar com um pedaço de bambu, tentando abrir a barriga com um pedaço de bambu. É horrível.
Nossa, eu fiquei, porque assim, filme é de, deixa eu ver, 62. Eu vou assistir. Eu fiquei muito curiosa de como é a parte de maquiagem também dessa cena. Porque é difícil, né? Tipo, tudo nesse caso. Interessante, interessante. Eu gosto muito do Kobayashi. Eu gostei muito de assistir o Kaidan. Eu vou assistirei, mandarei mensagens a respeito depois.
Você viu também, Diego? Vi. Se você tiver interesse aí em ouvir o Maratona do Sofá, é o Maratona do Sofá 57. Vou deixar aqui no post aí pra galera.
Dá pra ouvir ainda isso?
Dá.
Tá no servidor ainda esse programa?
Eu acho que ainda tá disponível ainda. Eu acho que tá. Se tiver, vai ter link aí no post. Acho que o Fernando ainda mantém os links ativos, né? Porque tá no Spotify, né? Então ele mantém ativo. Vou deixar link aí pra galera que quiser ouvir. Mas Araquiri é bem bom mesmo.
Pior que, eu não sei. Eu tenho memórias de algo, mas eu não sei se, tipo, em algum momento eu vi alguma, só vi a cena ou parte da cena em algum lugar. Ou se eu assisti e só não lembro. Depois de assistir, eu vou ter essa resposta. Mas, ou pode só ser a minha mente reagindo porque você descreveu, também pode ser. Mas só comentar também que tem uns posters muito legais, hein?
Tem sim. E uma coisa que é bem interessante nesse filme em termos de maquiagem, que o personagem principal, o personagem principal aqui é o Tatsuya Nakadai. Na minha opinião, o maior ator de todos os tempos. Que é o cara que tá lá no Kaidan no conto da Mulher da Neve lá.
Ah, que legal.
Só que esse filme aqui, eu acho que ele é antes do... Ele é antes ou depois do Kaidan? Eu acho que ele é antes que o Kobayashi faz esses filmes super politizados e depois ele vai pro Kaidan, que é um filmezinho mais suave, se eu não me engano.
Foi 2 anos depois.
O personagem aqui do Tatsuya Nakadai no Harakiri, ele tá fazendo um velho, supostamente um velho. E tu olha pra cara dele, tanto que eu nem reconheci quando eu vi o filme. Eu não vi que era o Tatsuya Nakadai, que tá muito diferente o rosto dele. Porque eu vi ele em outros filmes com o rosto limpo e vendo ele de barba aqui com o olho envelhecido, eu não reconheci. Então aqui eu acho que ele tá fazendo um cara que deve ter quase uns 60 anos aqui no Harakiri. Ele é um cara que ele tinha uns 20 e poucos anos na época que foi gravado. É bem interessante o trabalho de maquiagem pra envelhecer ele, ficou realmente bem bom.
Legal demais. Eu acho que eu cheguei a ver só a cena mesmo, mas por sorte eu não lembro de muita coisa, então vai ser interessante rever tudo e eu vou prestar atenção na maquiagem também, porque eu não ia perceber que é a mesma pessoa, eu acho. Eu só percebi porque você falou agora e eu vi a foto nos dois. Muito
tá
legal.
Porque o Tatsuya Nakadai, tu nunca vê ele de barba nos filmes. E aqui ele tá de barba e tá com uma olheira, um rosto mais magro. Ele tem uma maquiagem de envelhecimento também, o rosto dele.
Enfim. Muito bom, gostei. E Diego, qual que é teu próximo filme aí?
Então, eu vou falar aqui no filme de terror brasileiro, que eu gostei bastante. Ai, meu Deus. Até também gravamos lá no podcast lá, né? Foi indicação minha, inclusive, ó, merda. Que é Quando Eu Era Vivo. Alguém assistiu?
Não assisti ainda, mas eu já ouvi falar desse filme. Ele não é baseado no livro?
Eu acho que é.
Tá viajando?
Ah, não cheguei a ver. Mas eu reconheço esse pôster. Eu já vi o pôster especificamente.
É adaptação de um livro chamado A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, do Lourenço Mutarelli.
Tem a Sandy?
Tem a Sandy e o Antônio Fagundes.
Legal.
É a Sandy bem, é bem no filme. Bem, não tá,
excelente.
Não tá interpretando ela mesmo, não. Eu gostei. É que é um... Que o rapaz lá volta a morar com o pai, né? Depois perdeu o emprego, né? Separou da esposa. Aí ele acha umas paradas lá da família lá e quer saber sobre o passado, né? Da família, né? Então ele começa a ter delírio ali, confundir realidade e tal. O delírio dele que ele tá acontecendo com as coisas ali, com a mãe ali, que tinha umas paradas meio esquisitas acontecendo e tal. Cara, eu fiquei cagado, tá? No final. E é o final que não é o final que acaba tudo bem? Deixa mais cagado. Eu fiquei cagado com esse filme, cara. Mas eu particularmente achei muito bom. É um filme que dá agonia. É 1h25, né? Curtinho. Assim, não tem aquela coisa, pô, de jumpscare, essas coisas. Mas eu gostei muito da ambientação, assim, a ambientação do filme, né? Ele passa praticamente num apartamento lá do pai do personagem principal, né? Que é o Marat Descartes, né? Que é o Antônio Fagundes. E tem umas coisas, assim, de uns elementos brasileiros, assim, de... Então, pô, me deixou meio bolado, assim, de ver, cara. Porque eu fiquei real com medo. Eu sou cagão, né? Eu já fico nisso, né? Então, e é mais quando o filme acaba, assim, pô, cara, é bom. É um bom filme, mas eu acho que eu não pego pra rever, não. Eu não pego pra rever, não. Mas assistam Quando Era Vivo, tá? Procura. Acho que ele não tá em streaming, não. Não sei se ele é fácil de achar, porque na época a gente teve que ver caçando ele por aí. Acho que hoje em dia também. Mas é uma pena se ele não tá em streaming. Eu vou te falar, hein? O cinema brasileiro aí tem bons filmes de terror, tá? Tem bons filmes de terror brasileiros, tá? Esse, eu gostei muito do... Eu gostei
tu viu o Abraço de Mãe?
Não.
Porra, caramba. Falei, desculpa.
Não, eu gostei
tá
muito
empolgado.
do Morto Não Fala.
Ah, esse é bom também. Legal, né? Esse também.
Esse eu gostei muito, muito, muito mesmo. Abraço de Mãe? Sobre o quê?
É um filme que eu mais gostei, não. É um filme de horror cósmico lovecraftiano, cara. Criaturas abissais do multiverso, assim, muito bom. Realmente, é isso mesmo. Loucura pensar isso, né? Um filme brasileiro fazendo isso.
Uau, que legal. Nossa, você sabe onde? Se tem algum lugar legalmente?
Tem Netflix.
Cara. Ah, perfeito.
Bom, eu pirateei na época ele saiu, mas é muito bom. Basicamente, o filme, ele conta ali uma... Ele se baseia na premissa de uma... que aconteceu na vida real no Rio de Janeiro no final dos anos 80 ou início dos anos 90. Teve uma chuvarada histórica no Rio de Janeiro. E a gente acompanha dois bombeiros indo fazer um resgate numa casa. Porque o pessoal era uma casa, um lar de idosos, e eles estão indo resgatar o pessoal porque deu essa chuva abissal no Rio de Janeiro, que aconteceu na vida real de fato. Aí a Majorestiano é a bombeira, que é a protagonista, e tem mais um cara com ela. Eles chegam ali e aí tem coisas cutulianas, Lovecraftianas na casa ali. E é muito bom. Muito, muito legal mesmo o filme.
Tem a Netflix aí pra caso alguém queira assistir.
Excelente. Aproveitando, antes de ir pro próximo, tem um filme de terror brasileiro que eu tenho pôster aqui em casa e eu acabei de perceber com essa conversa que eu nunca assisti. E aí eu queria perguntar se vocês já viram, que é O Rastro, de 2017.
O Rastro?
É.
Eu não conheço.
Vamos assistir.
Assistiremos.
Vamos gravar.
É, até porque eu tenho que honrar o fato de existir aqui. Diga.
O cinema brasileiro... Não, eu ia dizer que é difícil. A gente vê pouco filme de gênero, assim, de...
Sim.
De terror. Acho que é difícil ver filme de terror, assim, brasileiro.
É bem...
Eu acho que eu tenho os posters porque eu ganhei na Comic Con. Eu acho.
Oh,
posso ter errado.
Esse filme do Rastro aqui, o protagonista foi um cara que foi super canceladíssimo na vida real. Esse cara, que loucura, mano. Esse ator aqui, que é o protagonista do filme.
Saul Cardoso?
Esse cara aí foi super cancelado na vida real, cara. Ele falou alguma merda, alguma coisa, assim, de machismo, de alguma coisa. Não sei se ele bateu numa mulher, ele fez alguma merda dessas aí e acabou com a vida artística dele.
Ah, foi isso mesmo. Então não vamos gravar
acho
não.
Que bateu na mulher, não pagou pensão. Deu uma ladai esse cara aqui.
É, com a...
Mas enfim, só focas off topic.
Eu não sei quem é a pessoa. É isso. Enfim.
Qual é o teu próximo aí, Bia?
Vamos lá. Eu vou pra mais uma animação. Essa eu gosto mais. Tem uma coisa só que eu não gosto dessa animação. O resto eu gosto bastante. Mas o motivo de eu não ter vontade de assistir é porque eu acho que a saga inteira terminou muito bem um filme antes. Que é Toy Story 4. A trilogia é tão bonitinha que eu não sinto vontade de rever o 4. Vai cair no meu bagulho de encanto de eu vou rever por estar vendo todas as animações, mas eu acho que se não fosse isso, eu não ia rever, porque o 3 pra mim fecha de uma maneira que não precisava de mais nada, vai ter o 5 agora, né, mas enfim.
Eu acho que isso cabe a gente gravar aí em algum momento, franquias que se estenderam demais.
Sim, eu acho válido.
Toy Story é uma delas com certeza, Shrek é uma delas com certeza.
Sim.
Era do Gelo, tô falando de animações porque você falou de Toy Story, mas
sim.
Era do Gelo, sei lá, Veloz e Furioso. Tem um monte aí que estenderam demais aí. Mas Toy Story, realmente, cara, o 3 fecha tão bonitinho, cara. Não precisava de um 4 nem um 5.
Sim, e o 4, tipo, eu acho ele muito bonito visualmente. Tipo, foi um... O render tá lindo, os bonecos tão lindos, tá tudo muito bonito. Tem várias coisinhas que eu gosto, mas tem uma decisão do Woody que eu achei tão fora do personagem que também me deu uma... ok, sabe? E aí acho que isso ajuda um pouco nessa vontade de, tipo, canonicamente pra mim acaba no 3 e não no 4 ou no 5, enfim. Natiel assistiu? Qual que é a tua relação com Toy Story?
Cara, minha relação com Toy Story é bizarro, porque eu sei que é uma das maiores franquias da história do cinema, que é uma das animações mais famosas de todos os tempos e eu nunca vi um filme de Toy Story.
Nossa, que interessante.
Por algum motivo eu não vi. Enfim, quando era criança só tinha TV aberta na minha casa. Eu sei que passou algumas vezes, mas eu nunca parei pra olhar. Então não sei, cara. Passou uma coisa... É uma dessas coisas clássicas que não chegou em mim na vida, assim. E eu também não tenho interesse em ir atrás pra olhar.
Justo, justo. Se um dia você for assistir, seja por qual motivo que for, conte o que você achou, por favor. Mas não se sinta obrigado, obviamente. Tá tudo bem.
Bom, certo.
A polícia da animação não vai bater na tua casa. Pode ficar em paz.
Elementar de Toy Story? Quem sabe?
Ah lá, ó.
Mas vamos gravar só os três primeiro? Vamos gravar só os três.
Nossa, pior que ia ser muito incrível a gente esperar sair o 5. Quem tá ouvindo isso já vai saber da zoeira. Esperar sair o 5, fazer um Elementar de Toy Story e só falar dos três primeiros. De propósito. Acho válido. Ai, ai. Deixa eu ver. Tá com quanto tempo? Vocês querem fazer mais uma rodada? Vou
fazer mais uma rodadinha aí pra fechar.
Beleza, então. Então, Natiel, qual que é o teu último filme aí escolhido?
Vou citar um filme que eu acho que é bem surpreendente, assim, cara. Eu numa tarde de 2018, acho que 2018 ou 2017, não me lembro. Foi uma época, assim, que eu tava... Eu tinha saído de um relacionamento de muitos anos, eu tava bem triste, assim. Eu vou no cinema, assim, vou olhar um filmezinho despretensioso. Vou olhar o novo filme do Ursinho Pooh que saiu no cinema.
Ah.
Um filme chamado Christopher Robin, com o Evan McGregor. Ian McGregor. Evan ou Ian? Esqueci o nome do ator. O Obi-Wan Kenobi.
Fui olhar o Obi-Wan.
Fui bem despretensioso no cinema, olhar um filme assim, vou olhar um filmezinho leve, tranquilo, pro Ursinho Pooh, que eu não quero me estressar e pensar nas desgraças da vida, cara. Começa o filme, né? Christopher Robin, criancinho, ali já achei estranho. O filme com a paleta toda desaturada, assim, sem cor, meio depressivo, assim, a paleta de cores do filme. Christopher Robin, criança, Ursinho Pooh, não sei o que lá. Dá um salto temporal de uns 30 anos, eu acho. O Christopher Robin, adulto, casado, um casamento maldito, quase se separando, distante, tudo, só trabalha, super infeliz. A porra do filme é um filme depressivo pra caramba, velho. Fui no cinema, que eu tava ruim, tava super triste, queria não pensar em nada de coisas sérias da vida, de dilemas da vida, e o filme é um filme sobre dilema da vida pesadíssimo, cara.
Nossa, que timing. Coitado, mano.
Christopher Robin, nesse filme do Ursinho Pooh, ele, um adulto que só trabalha o tempo inteiro pra conseguir dar uma condição de vida razoável pra família dele, só que ele não consegue ficar com a esposa e vai deteriorando a relação, não consegue ficar com a filha e a filha vai tendo desgosto com ele. Ele acaba meio que perdendo a família dele por causa do trabalho. Aí ele volta lá pra aquelas casinhas, cidade onde ele morava quando ele era criança, a partir do contato com o Pooh. Veja, eu sei lá eu o que o diretor quer, tava a representar com aquilo ali, um retorno a algum tipo de essência, alguma coisa assim, se conectar com o passado mais leve, ele consegue, sei lá, lidar melhor com aqueles problemas assim, cara. Só que eu achei que é um filme muito profundo, cara. Filme muito profundo e muito pesado, assim, emocionalmente, sabe? E era pra ser um filme, era pra ser só um filme do Ursinho Puff, cara. Eu não quero ver de novo, honestamente. Eu não quero ver de novo, que eu acho bem, sei lá, cara. E ele é um filme que ele tem uma melancolia, é uma trilha sonora triste. Tudo é triste nesse filme do Christopher Robin, cara. Que filme desgraçado. Não quero ver nunca mais. Mas é um bom filme. Dito tudo isso, é um bom filme. Por isso que ele tá sendo citado hoje aqui.
Nossa, eu não assisti ainda, eu tô pra assistir. E mais recentemente eu fiz uma pintura a óleo do Christopher Robin criança com o Pooh original. Fica aí o conversa, o assunto extra aí. Mas bom saber que, porque não, assim, eu sabia que a história dele mesmo é triste. Tipo, eu tinha conhecimento disso, mas eu não sabia que o filme ia pra esse lado. Achei interessante. Assim, que droga que você foi ver quando já tava mal. Isso é muito ruim quando acontece. Tipo, de você ver um bagulho achando que é algo e você não tá preparado pra experiência é muito ruim mesmo.
Bota aí no Google Christopher Robin 2018 Pooh. A cara do ursinho Pooh já é uma cara de depressão, cara. Próprio urso, cara, é um olhinho preto. É só uma bolinha preta vazia, assim, sabe? É horrível, cara.
Nossa, quebrei. Tadinho. O Pooh precisa de um abraço.
Carinha que ele tá. Carinha chorosa, sabe? Tá com aquele olhinho. Parece que tá com. De tanto chorar, sabe? O olho inchado. Parece que tá meio. Sabe?
Nossa, real.
É, assim, não tá inchado porque não é. Que é um ursinho estufado, mas dá muito essa sensação, assim, que ele acabou de chorar. Realmente, caraca.
Claramente, esse Pooh precisa de um abraço. Ou de vários. É. Olha, os posters são todos muito bonitinhos. Que design bom, hein? Super simples, muito legais. Gostei, gostei. Eles deixaram a versão desse filme do Pooh é mais. Eu não sei se é ruim eu falar que ela é mais arrumadinha do que a de verdade, mas é. É porque a de verdade, tipo, quando as fotos que tem é dele bem velhinho, né? Mas ainda assim ele tem cara de triste mesmo. Coitadinho. Gostei. E Diego, qual que é o seu último filme escolhido aí?
Cara, tava pensando aqui, que acho que foi também na época, acho que eu vi também na época do Oscar aí, e eu gostei muito, mas também, não sei, eu fiquei satisfeito, assim, tenho muita vontade de revisitar, que é O Som do Silêncio, The Sound of Metal, você lembra do Riz Ahmed?
Esse foi um daqueles que eu deixei passar. É foda, tem uns filmes assim, cara, que é difícil, se tu não vê na época que ele foi lançado, naquela temporada de premiações, a gente vê de novo, sabe? Esse é um dos que eu deixei passar. Todo mundo fala que é muito bom esse filme, mas eu não vi na época.
Ele é muito bom, muito bom. Boa atuação do Riz Ahmed, da Olivia Cook. Gosto muito da Olivia Cook, inclusive. Ela tem que eu gosto muito, né? Por exemplo, ela fez aí pra quem, né? O jogador número 1 e tal. Eu gosto muito dela num filme chamado Puro Sangue também. Muito bom, inclusive, né? É outro filme que eu gostaria de trazer no Elementar, Puro Sangue, em algum momento, né? E que é um. Que ele é um jovem baterista, né? Que vai perdendo a audição, né? Que ele descobre que tá perdendo a audição, né? Então ele. Ali a paixão dele ali, a música e tal. Ele meio que abandonar essas coisas assim, né? A relação dele ali com a namorada dele e tal, com a Lu, né? Que é a Olivia. Enquanto isso, ele tá tentando a se adaptar a essa nova rotina, né? De estar ficando surdo e tal, essas coisas, né? E aí ele vai lá pro meio. meio que uma clínica de... Não é reabilitação, né? É pra se adaptar a essa parada, né? Porque ele quer fazer lá um procedimento lá de colocar um aparelho lá, né? Acho que é dentro da cabeça e tal. E o Joe lá, que é o líder lá dessa clínica lá, ele fala pra ele que não precisa tal, né? Que isso também, e também é uma, que é uma parada invasiva tal, que não vai... E também não vai... Ele não vai voltar a ouvir como ele ouvia, né? Que ele tinha essa parada, né? E aí a gente vai acompanhando isso, né? E o filme também tem um... E por ele fazer essa cirurgia também e tal, tem um final meio agridoce também. O final dele não é tão... Diferente do outro lá, que é da família lá, que agora eu esqueci. Que é da família... A menina ouve, mas a família dela é surda.
Ah, o Coda?
O Coda, isso.
Como é que era o nome? Não lembro.
No Ritmo do Coração.
Isso, bom demais. Nossa.
Que é o... Que a gente deixa... Esse filme é muito bom mesmo. Não que o outro seja, mas ele te traz... Esse te deixa o coração quentinho, né? Assim,
sim.
O final é muito bonito, né? Eu chorei muito no final também do Coda. Como eu chorei também no... Que é padrão, eu também chorei no Som do Silêncio. Mas aí é padrão da minha parte, né? Mas aqui o final do Som do Silêncio, ele é meio agridoce, assim. Aí, é aquilo também. Eu gostei quando eu vi, mas também não fiquei com vontade de rever. Assim, é um bom filme, é um ótimo filme. Vale a pena. Tem na Prime, caso você queira, você não tenha visto. Vale a pena assistir. Mas também é aquilo... Acho que é um filme que eu também não vou atrás mais, não. De rever. Vou reassistir o Som do Silêncio. Mas caso você estiver ouvindo aí, assista o Som do Silêncio. Assista No Ritmo do Coração e assista o filme francês que inspirou o filme O Coda, né? Que ele é a adaptação do filme francês, né? Que é a Família Bélier.
Uhum.
Então, vão atrás desses filmes aí que vale a pena.
Bom, e o meu último filme, sem querer querendo, eu peguei vários de Oscar. Foi super sem querer, tá? Real. Não foi planejado. Mas...
Só rapidinho. É porque Oscar tem essa coisa, assim, até como a Nath falou mesmo, de... Se você não viu na... Se na época de premiação, assim, é difícil de você ir atrás.
Total. Né? É um rolê dos filmes do Oscar mesmo.
Você fica empolgado pra ver ali no Oscar, mas depois se passar, assim... Só se tiver muito no hype, assim, ou se tiver no hype de novo, ou, sei lá...
Parênteses.
Lembrar, assim.
Quero fazer um parênteses sobre isso, cara. Eu tô há, acho, 2 ou 3 anos querendo ver... Claro, eu não vi porque eu não tive motivação suficiente ainda. Tô querendo ver a Anatomia de uma Queda. Que é um daqueles filmes de temporada de premiação de uns 2, 3 anos atrás.
Uhum.
Tava bem. E eu nunca vi, cara. Só que eu preciso ver, só que não me motivo o suficiente ainda, sabe? Pra ir lá e olhar. Porque se tem o Oscar, tu vai lá e olha por causa do Oscar. Mas agora já passou, sei lá. Mas todo mundo fala que é um filme maravilhoso, cara. Mas eu não sei, não me motivo ainda. Mas um dia eu vou ver o Anatomia de uma Queda. Mas é um desses exemplos, assim.
É muito bom. A gente gravou e tomamos. Deixar minha recação pro Instagram, que a gente tomou shadowban do Instagram por causa da capa do filme.
Eita!
Porque a capa tem um corpo estendido, né? A capa do filme é esse, né? Um corpo estendido com sangue, né? Aí fez a capa, né? Com a imagem, né? Do filme. Eu tomou um shadowban do Instagram, pô. Aí a gente botou a foto do Messi, né? Que é o cachorrinho do filme. Né? O nome do cachorro, o cachorro lá que foi no Oscar e tudo, né? O nome dele é Messi. É Messi, né?
Eu lembro dele. Sim. Eu lembro dele na premiação. Nossa.
E é isso. Só queria deixar essa reclamação pro Instagram.
Bom, o meu filme vai ser o meu último, é Whiplash, Em Busca da Perfeição, aí de 2014, ganhou acho que 3 Oscars, alguma coisa assim, foi super bem no rolê, ótimos atores, história legal, atuações maravilhosas, mas eu sou uma pessoa que trabalha com arte, né, e que já esteve em várias áreas diferentes relacionadas com arte, e eu convivi com alguém que era o cara, que era aquele cara, mano, sabe? Então, é normal, infelizmente, no mundo artístico, em todas as áreas, seja na própria música, na dança, no teatro, em circo, acontece, existem várias pessoas nessa pegada de perfeição e nessa pegada de agir com ódio, né, basicamente, e agir de formas explosivas e tóxicas para fazer as pessoas serem melhores de alguma forma. Então é uma coisa que existe muito, né, nessas áreas relacionadas, mas... De novo, infelizmente, né? E o filme retrata muito bem isso. E eu gostei bastante do filme, mas não tenho vontade. Não sei se é uma coisa meio... Passei por isso, então não me atrai rever, talvez. Tem cenas que eu gosto, tem cenas que eu reassistiria, assim. Mas as cenas em si Eu esqueci o nome do personagem, do J.K. Simmons. Enfim. Mas as cenas em si dele bravo, eu não tenho vontade de rever. Assim.
Terry
Fletcher. Isso, Fletcher. Muito obrigada. Então eu acho, cara, a atuação de todo mundo tá muito legal. E é um filme que tem a Melissa, né? A maravilhosa, a Supergirl da série. Ela é incrível, eu gosto muito dela. Mas eu tenho esse rolê de num. Nhé. Sei lá, vocês, como que é vocês com o filme?
Whiplash?
Uhum, sim.
Pô, cara, eu vi só na época que saiu, e eu lembro que é um filme muito bom. Eu assistiria de novo, assim. Mas eu lembro que o personagem do J.K. Simmons é odiável mesmo. O cara devia dar um socão no meio da boca dele. Cara, é desgraçado.
É desgraçado. Ele me passa muito, e me passa muito, assim, o personagem detestável, que talvez tenha a galera meio que idolatra, se comanda.
Sim, sim. Isso, é.
Sabe outro personagem que me passa muito, ele me passa muito essa vibe, assim, que acho que também tem a galera que idolatra, assim, eu acho meio bizarro? É a menina lá do Diabo Veste Prada.
Ah, total.
A Miranda.
Sim. Aí vai ter o 2 agora.
Vai ter o 2, é.
Enfim. Existe, tem um rolê de... Eu não sei se entra um pouco naquela ideia, tipo, de tough love, sabe? Alguma coisa assim de quando a pessoa é má, mas é pelo seu bem, assim, que tem uma galera que acha poético. Eu acho meio assustador.
Isso, isso. Não, e tem também, aí não é o caso desses personagens, que a galera acha que ser babaca é sinônimo de ser inteligente.
Pode crer,
né?
Pode crer.
Tem muito personagem assim, que na realidade é uma crítica, a galera do lado. Que é o House,
uhum.
é o Rick,
sim.
do Rick Mori, né? E a galera acha que ser babaca é sinônimo de ser inteligente. Isso me incomoda também. Acho que a galera também não pega a crítica, incomoda.
Uhum.
E idolatra esse personagem assim, por eles serem como são, assim, incomoda demais.
Você conhece um cara chamado Cortella? Ele é um cara, eu acho que ele é um professor universitário, filósofo. Eu acho que ele é assim. Ele aparece em vários programas dando entrevista, assim,
sim.
Sendo um cronista das coisas que acontece no mundo, assim. Cara, eu vi uma entrevista desse cara e eu pensei, cara, que filha da puta é esse maluco, meu? Esse Cortella. Ele tava dando uma entrevista, né? Enfim, ele é professor universitário. E professor universitário, ele orienta TCC, mestrado, doutorado. Desgraçado, falou na entrevista, né? Não sei se é verdade ou não, mas partindo do princípio que ele não estava mentindo na entrevista, ele disse que quando os orientandos dele chegam com o trabalho, claro, o trabalho vai se desenvolvendo no passar do tempo, né? Fazer uma tese ou fazer um TCC, enfim, alguma coisa assim. Mas ele falou, o aluno chega pra ele, o orientando, e fala pra ele aqui, professor, tá aqui o meu trabalho. Pega o trabalho, ele diz que ele não lê, diz pro cara que tá uma merda, pro cara fazer de novo. Ele falou que faz isso quantas vezes for necessário e diz pro cara melhorar. Só que ele não fala o que é pra melhorar. Ele só diz assim, não tá adequado, faz melhor. Diz que faz isso até o aluno chegar emocionalmente abalado e dizer que não consegue fazer mais. Aí ele fala de um jeito meio motivacional assim, no momento que a pessoa chega nesse colapso mental de dizer que não consegue produzir mais e mais além, aí sim ele pega e vai ler o trabalho. Porque aí ele, enquanto orientador, professor, entende que ele consegue tirar o máximo daquele aluno dele. Mas eu acho um desgraçado filho da puta demais assim, cara.
Nossa, que ladainha, né? Tipo, mano, nossa, que nervoso, ok.
É, ainda bem que eu não fui aluno dele.
Eu lembro que com o Whiplash teve um rolê meio de, tipo, o cara é babaca, mas olha só como ele tirou realmente o melhor do cara, sabe? Tipo, e aí isso meio que torna tudo bem. Talvez esse cara tenha um rolê desse também, de, ah, olha só como o aluno realmente entregou um negócio bom depois, sei lá. Mas eu acho... Só idiota, só.
Esse ano, eu também, eu só acho babaquice, mas enfim, esse ano nós teremos um grande expoente disso. Vamos lembrar, um cara que, não sei se tá vivo ou se tá morto ainda, mas ele pregou esse discurso durante anos. É o pai do Michael Jackson. O velho dizia que ele era ruim, escroto, mas que ele fez os filmes todos prestigiados, muito bem sucedidos financeiramente. E esse ano tem um filme que é pra mostrar ele fazendo isso.
Pode crer. É muito esquisito, né? Porque não é como se não existissem pessoas que se tipo, foram muito bem com amor, sabe? Tipo, não é como se isso não acontecesse.
No ambiente positivo, né? Talvez aí alguns aí tivessem evitado problemas aí. Talvez alguns deles estivessem vivos aí até hoje.
Pois é, então.
Num ambiente mais saudável, né?
Que horror. É isso. Nossa, que triste. A gente acabou no podcast mó triste.
Pra gente terminar o podcast no clima mais alto astral, eu quero citar um último filme, assim. Esse é pra encerrar em alto astral o programa. Eu acho que é um filme que é pra ver uma vez só e nunca mais, que é O Túmulo dos Vagalumes.
Nossa, eu revejo todo ano. Se deixar, eu revejo todo mês. Nossa, eu gosto muito desse filme.
Ó, esse, coloca aí também o Jean Pés Descalço. Já viram o Jean Pés Descalço?
Vi.
Conhece
eu não vi, filme, mas... Não conheço, mas vai falar que é desse filme desgraçado também. Triste pra caramba.
Eu já... Eu já ouvi pessoas falando isso do A Vida é Bela também, mas eu discordo também, no sentido de revejo também quantas vezes der, porque eu gosto muito. Eu entendo completamente todos esses filmes, a pessoa não quer rever. Mas o Túmulo dos Vagalumes é... tem um negócio que o Gui fala às vezes, que eu concordo muito. Eu acho que tá na lista dos filmes que todo mundo devia ver pelo menos uma vez, assim.
Não, Túmulo dos Vagalumes é um que você tem que assistir uma vez na sua vida.
É um filme necessário, assim. Por você ser um humano, você deveria assistir em algum momento.
Tá, realmente. Ah, e quando a gente fala isso, deixar sempre claro isso, né? Que você tem que assistir, né? Não necessariamente você tem que gostar, tá?
Sim, é.
Porque às vezes a pessoa acha que, quando fala isso, pô, tu tem que assistir um filme e tal. Você não é obrigado a gostar. Acho que tem filme que você tem que assistir e tal, mas, pô, gostar vai de cada um. Se você não gostou de um filme que todo mundo fala que é bom, é maravilhoso, tá tudo bem.
Uhum. Não, e esse filme, especificamente, eu tomo dos vagabundos, eu acho que é um filme muito bom pra também quem acredita que animações não conseguem ser pesadas e mostrar coisas complexas. Porque justamente por ele ser uma animação, tem muita coisa que ele consegue fazer que a gente não ia conseguir ver em um live action ou, enfim, um filme mais puxado pra CGI e tal. E ele é uma... não só uma obra de arte, assim, pela parte técnica de tudo que eles fizeram, mas também ele usa ser uma animação de forma maestral, assim. E eles trouxeram... A Tokusatsu trouxe, né, duas levas de filmes do estúdio Ghibli, né, pro Brasil, no cinema. E nessa segunda leva era pra ter o Túmulo de Vagalumes, e na minha cidade não teve. Eu fui ver outros filmes, mas eu fiquei muito triste que não tinha aqui o Túmulo dos Vagalumes. Não sei como é que foi em São Paulo, no Rio, espero que tenham trazido, mas eu tava muito animada pra poder ver no cinema, assim, esse filme.
Eu lembro se teve, mas se teve, não teve no bairro aqui do lado de casa. Teve alguns, né? Aí eu vi Porco Rosso e vi o Castelo Animado. Vi os dois na sequência. Muito bom. Boa experiência de ver esses filmes, né?
O ano passado eu vi o Princesa Mononoke no cinema, cara. Só que foi uma sensação estranha, cara. Paguei uma nota pra ver na tela IMAX aqui na minha cidade. Só tem um cinema IMAX em Porto Alegre. Eu paguei pra ir lá ver. 50 pila o ingresso. Durante a semana de tarde ainda, que eu tava nas minhas férias, cara. E o filme tava sem definição. Tava sem definição, cara. Numa tela IMAX gigante. Eu não sei se foi um erro da projeção, ou se eles não conseguem colocar uma resolução pra uma tela IMAX, que ficava nitidamente várias cenas, assim, principalmente quando tem planos mais abertos, até tu parecia normal. Quando tu chegava mais perto, num plano mais fechado, cara, não tinha nitidez, não tinha resolução no vídeo, cara. Foi muito frustrante. Eu pensei, vou ver o Precisa Mononoke no tela IMAX, que legal. Chega na hora, é um bagulho sem definição. Bizarro, que ódio. Mas enfim.
Só dar uma complementada aí pra mim, tá? Sabia, citou aí a animação que talvez você possa tirar um pouco do teu preconceito de achar que a animação é só... não consegue adaptar temas mais pesados. Pra mim, deixar uma inclusão de pra mim, tá? Deixar claro. Mais umas duas animações que seguem isso, né? O Jem Pé Descalço, que a gente falou aí.
Uhum.
E o Páprica.
Sim.
Não sei se alguém aqui já assistiu. Né?
Bom.
Ainda não vi. Todo mundo diz que é maravilhoso.
Que é muito, muito fonte do A Origem.
Total.
Tem até cena igualzinha. Se tu procurar no YouTube, tem lado a lado, né? Inclusive o Satoshi Kon lá é um diretor que tem vários filmes assim que a galera pegou e copiou na cara dura, né? Aquele lá, ai meu Deus, o Blue Period? Esqueci agora.
Perfect Blue.
Perfect Blue. Isso. Perfect Blue lá, que tem, acho que tem uns dois filmes americanos. Tem o Cisne Negro, tem outro filme americano que também pega um monte de cena ali, né? Inclusive o Satoshi Kon aí vale a pena ir atrás do filme dele. E um outro pra mim, tá? Que é o Ghost in the Shell de 95.
Justo, é. Verdade, verdade.
Então, assim, são filmes que se você tem essa visão de a animação não consegue tratar temas mais sérios, assim, dá uma chance pra essas animações, assim, porque tem aqui vários estilos diferentes, temas e tal, que talvez se você tivesse esse pensamento, talvez, se você assistir, talvez mude.
Sim, e fazer um comentário só, quando a gente teve essas duas levas dos filmes do Estúdio Ghibli, eu queria ter ido ver tudo, né, eu não consegui, mas só pra comentar, eu acabei vendo o Mononoke, Nausicaa, Reino dos Gatos, Sussurros do Coração, Chihiro, Princesa Kaguya, Mundo dos Pequeninos e Castelo Animado. E eu queria, nessa leva de coisas que eu acho que todo mundo devia ver, se você tá ouvindo e você é artista ou trabalha em alguma área criativa, e principalmente se em algum momento você sentiu ou o clássico do eu sou uma fraude, ou que você, se você já passou por burnout, ou enfim, se você tem o sonho de criar alguma coisa, Sussurros do Coração eu acho um filme muito importante também. Ele é um filme do Estúdio Ghibli que não é tão comentado, né? Ele é... tem muita gente que nem sabe que ele existe ou não presta atenção na existência dele, mas eu acho ele um filme muito legal pra assistir no geral, mas principalmente pra quem trabalha com criatividade, assim, nessa área. Seja na área que for, né? Música, escrita, desenho, seja, enfim, animação e por aí vai. Então fica aí só o adendo, eu acho muito legal esse aí. Mas eu queria muito ter ido ver todos, assim. O próximo seria o Memórias de Ontem, muito bom também. Mas, infelizmente, não deu. E Túmulo dos Vagalumes que não veio, né? Fica aí de novo. Traz de volta Tokusato, por favor. Fizeram um trabalho tão bom, faltou só esse. Mas é isso. Bom, então vamos para considerações finais, os jabás. Se tem mais alguma coisinha que vocês querem citar? Começando aí pelo Natiel. Eu vou deixar o Diego para falar as coisas do Elementar, tudo bem? Ok, então, Natiel.
Tô feliz de estar aqui com vocês. É muito legal fazer parte do podcast Elementar há muitos anos. Tem um canal no YouTube que eventualmente eu posto algum vídeo lá falando sobre filmes. É Natiel Silveira ou Natiel SN, no que vocês acham lá, pessoal. É isso aí, valeu, obrigado.
E Diego, aí, seu jabá e o jabá do Elementar.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Segue a gente aí em todas as redes no arroba pode elementar. Segue a gente lá também no site do Bookstime Brasil. E é isso, valeu.
E o meu jabá, que é o... Podem me achar no Instagram como bia_bok, bok é B-O-C-K. E pra quem quiser me escutar em outros podcasts, é só entrar no link na bio do Instagram. Também faço commissions, como capa, artes e trailer animado pra livros, quadrinhos, material pra Twitch, pra jogo e pra impressão 3D. E se quiser outro serviço artístico, eu tenho um estúdio chamado Ghost Panda e te encaminho pra alguém que pode suprir a sua demanda. E se tiver algum aluno ouvindo, me conta aí o que vocês acharam do episódio e quais são os filmes que vocês não reassistiriam. E é isso. Então é isso, gente. Espero que tenham curtido e até a próxima semana. Valeu!
Valeu!
Mais, tchau, pessoal!